agora na sua rádio. Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão hoje é 70 vezes 7, a equação do perdão. Perdoar não é tão fácil, principalmente quando nos sentimos cobertos de razão. Como podemos superar as mágoas e ressentimentos e oferecer perdão, mesmo quando a outra pessoa não merece? João Wesley, o grande avivalista, dizia para aqueles que lhe pediam uma forma de alcançar a santificação que eles deveriam escrever uma lista com o nome de pessoas que lhe ofenderam e orar por elas todos os dias até sentir amor por estas vidas, mesmo que não fossem merecedoras de nada. Amados irmãos, às vezes o nosso conceito de perdão é distorcido porque ele envolve somente o aspecto sentimentalista e a nossa forma de julgamento. A diferença na Bíblia é que perdão não é um sentimento. O perdão bíblico é fundamentalmente uma ordem de Deus, um mandamento para todo cristão obedecer. Mesmo que o crente não sinta vontade em perdoar, ainda assim é preciso perdoar para que o coração do crente seja livre do pecado diante de Deus. Antes de qualquer outra coisa, o perdão deve vir primeiro. O perdão é uma prioridade na vida cristã, a fim de alcançarmos paz diante de Deus e do próximo. E como fazer? Primeiro é preciso perdoar em oração diante de Deus. Mesmo que você esteja certo, mesmo que você seja injustiçado, é necessário deixar o sentimento de justiça própria e de julgamento do ofensor, liberar perdão e permitir que Deus trate devidamente desta causa. Jesus disse que se não perdoarmos os nossos devedores, também não receberemos o perdão do Pai Celeste. A oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou aborda este assunto. Se não liberarmos perdão, a nossa oração terá um sentimento reverso, como se disséssemos ao Pai Celeste para não perdoar os nossos pecados, assim como não perdoamos os nossos devedores. Isso seria um absurdo. Nesse contexto, o perdão divino está condicionado à obediência em perdoar. Se recusarmos perdoar, estaremos recusando receber o perdão divino. O que é mais difícil, pedir perdão ou perdoar? Para aquele que ainda não experimentou o perdão de Deus e continua vivendo com profunda dívida de pecado diante do Criador, pedir ou liberar perdão faz parte do mesmo pacote de dificuldade, de modo que as duas situações são muito difíceis de serem praticadas. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus trouxe um ensinamento poderoso aos seus discípulos, um ensinamento para aqueles que já haviam experimentado o perdão de Deus. Tudo começa com a pergunta do apóstolo Pedro, em Mateus capítulo 18, verso 21, e a resposta de Jesus no versículo seguinte. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 totaliza 490. Você já imaginou fazer o registro de quantas vezes uma pessoa lhe ofendeu? De igual forma, já pensou em registrar todas as vezes que você perdoou uma pessoa? Você provavelmente iria perder a conta antes de chegar a 70 vezes, quanto mais 490. Qual foi o grande ensinamento? Ora, Jesus lançou a equação do perdão usando a mística do povo da época com o número 7, simbolizando a perfeição, e multiplicando 7 por 70, o número de uma geração. Jesus estava então afirmando, estava nos mostrando, que devemos perdoar sempre, a vida toda. O apóstolo Pedro achou que havia limites para perdoar o próximo, mas Jesus respondeu que não, que o perdão vem de um amor que é infinito, o amor de Deus, e aquele que possui este amor deve perdoar 70 vezes 7, porque esta é a equação do perdão. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, verso 21 a 35, encontramos a parábola do credor incompassivo, também conhecida como parábola do servo ingrato. Nesta parábola, Jesus nos conta exatamente uma história sobre a capacidade de perdoar. Depois de dizer que devemos perdoar 70 vezes 7, Jesus contou uma parábola sobre um homem que devia muito dinheiro ao seu patrão. Ele devia tanto que nunca poderia pagar a dívida, nem que tivesse várias vidas. Aquele miserável devedor implorou por misericórdia e seu patrão perdoou a dívida, dispensou qualquer pagamento. Aquele homem foi agraciado com o perdão total da dívida. Agora estava plenamente livre de qualquer cobrança. O patrão perdoou a dívida de seu servo. Ele demonstrou desprendimento, compaixão e nobreza por seu próximo. O patrão não pediu ao servo para que pagasse uma parte da dívida. Ele não pediu para que o servo retribuísse em mais trabalho. Ele não solicitou pagamento em bens materiais. O patrão simplesmente perdoou totalmente a dívida. Pense na grandeza desta ação, no efeito que ela deve ter exercido sobre a vida daquele servo, na sua capacidade de libertação, de estar totalmente livre daquele peso, a cobrança, a opressão. Mas a parábola não termina aí. É agora que veremos o real ensinamento de Jesus por trás dessa passagem bíblica. Logo em seguida, ao ser liberto de sua dívida, aquele servo perdoado encontrou alguém que lhe devia também certo valor. Qual você acha que foi a atitude dele? A atitude deste homem que foi perdoado de suas obrigações financeiras com o seu chefe, foi perdoado de sua dívida e agora estava desfrutando do sentimento de leveza na alma. Certamente é de se imaginar que esse servo reproduzisse a mesma ação com seu próximo e perdoasse aquele devedor. Mas não foi isso que aconteceu. O servo exigiu dinheiro e não teve compaixão quando o devedor lhe implorou por misericórdia. Ao contrário, ele lançou o devedor na prisão até pagar a dívida. Sabe o que aconteceu? O patrão soube dessa história e ficou muito zangado, porque seu servo não tinha aprendido nenhuma lição ao ser perdoado. Por isso ele chamou de volta o servo e o entregou para ser castigado até pagar a sua dívida. A verdade é que esta parábola deve nos trazer uma reflexão sobre como é libertador ser perdoado. E como, em contrapartida, temos o dever de ser igualmente capazes de nos compadecer de nossos ofensores e devedores e conceder-lhes também o perdão. Assim como recebemos o perdão, devemos perdoar aqueles que nos devem. Todos nós, seres humanos, somos como aquele servo que tinha uma dívida impossível de pagar ao seu patrão. Mas quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus, o Pai Celeste, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas para com o céu. Ele nos perdoa porque nos ama. Se os nossos pecados foram perdoados, como podemos recusar perdoar quem peca contra nós? Se não perdoamos, mostramos que não entendemos o perdão de Deus. Se recusarmos liberar perdão a quem nos ofendeu, não podemos ser chamados de cristãos. Sabemos que, dependendo do agravo, perdoar não é fácil. Há mágoas e outros ressentimentos ruins que nem sempre desaparecem de uma hora para outra. Nós precisamos da ajuda de Jesus Cristo. Tudo começa quando estamos dispostos a obedecer o mandamento, a perdoar. E o perdão de Deus é a nossa grande motivação para perdoar os nossos ofensores. Se eu fui perdoado por Deus, eu tenho o amor de Deus e a capacidade de perdoar o meu próximo. Sabe, irmãos, há muitos motivos pelos quais devemos perdoar os nossos ofensores e devedores. Mas entre esses motivos, vamos citar aqui quatro. Em primeiro lugar, nós somos igualmente carentes do perdão de Deus e do perdão do nosso próximo. Em segundo lugar, precisamos ser mais espirituais, não guardando mágoas nem ressentimento de pessoas que são amadas por Deus, assim como nós somos amados pelo Senhor. Em terceiro lugar, temos que discernir as armadilhas do diabo contra a nossa comunhão com os irmãos e liberar perdão sempre. E em quarto lugar, é preciso entender que as ofensas maltratam, mas elas são úteis para moldar o nosso caráter. Por isso devemos ter maturidade espiritual suficiente para entender as dificuldades nos relacionamentos e sempre liberar perdão. No Evangelho segundo São João, capítulo 20, versos 22 e 23, o Espírito Santo nos dá autoridade para perdoar pecados. Como representantes de Jesus Cristo aqui na Terra, temos o direito de perdoar os nossos devedores, assim como Jesus nos perdoou. O perdão é uma chave espiritual que liberta as algemas do ressentimento e das mágoas que acorrentam vidas. Lembre-se disso. Concluímos esta breve reflexão fazendo uma referência à equação do perdão 70 vezes 7. Somente os que foram perdoados por Deus entendem esta equação. Agora que você compreende esse texto poderoso, ponha em prática. Perdoar é o método de Deus para retirar ressentimentos e mágoas do coração e conferir leveza na alma. Não deixe o orgulho vencer. Seja humilde e perdoe seu próximo sempre. Isso reflete a capacidade que você tem de reconhecer o perdão de Deus e de ver a si mesmo na condição do outro. O primeiro passo para perdoar é lembrar de nossa dívida e de quanto Deus nos perdoou. Faça ao outro o que Deus fez por você. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.